Está no ar. O Jornal do Senado.
Segue para análise da Câmara PEC que estende a entidades municipais competência para propor a ADIM e a ADC junto ao STF.
Lindbergh Farias contesta a equipe econômica e afirma que déficit em 2017 será maior que o deste ano.
E líder do governo descarta aumento de impostos para cumprir meta fiscal do próximo ano.
Ciro Nogueira defende pena mais rigorosa para motorista embriagado que provocar morte no trânsito.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para a Câmara dos Deputados proposta de emenda à Constituição que estende a competência para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal às entidades nacionais representativas de municípios. A repórter Marcela Cunha traz os detalhes.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que propôs a PEC, afirmou que muitas vezes o governo federal impunha decisões aos municípios, justamente porque elas não poderiam ser contestadas.
Isso limitava a ação dos municípios, uma vez que, querendo, numa discordância ou na divergência com a própria União ou com o próprio Estado, ficava impossibilitado o município de defender os seus direitos e até mesmo recursos importantes.
O relator, senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, disse que a mudança no texto constitucional vai evitar que os municípios fiquem desprotegidos e fortalecer o Pacto Federativo.
É legítimo que, a exemplo dos estados, os municípios possam propor, já que eles são unidades federadas. Seria uma forma cada vez mais de consolidar o regime federativo em que o país vive.
E seguiu para a sanção presidencial a medida provisória que ajusta a legislação brasileira ao Código Mundial Antidopagem.
A medida provisória também concede benefícios tributários às entidades organizadoras dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, medida criticada pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
A gente está assistindo à situação de calamidade pública do Rio de Janeiro. Não me parece adequado oferecer vantagens tributárias para o Comitê Olímpico Organizador. Nada justifica. Nós já tivemos a péssima experiência dessas vantagens pela ocasião da Copa do Mundo. As vantagens que foram oferecidas à FIFA foram convertidas em esquemas de corrupção.
Oposição afirma que o rombo nas contas públicas em 2017 será maior do que os 139 bilhões anunciados pela equipe econômica.
Já o líder do governo garante que a meta fiscal será alcançada com outras fontes de arrecadação que não passam pelo aumento de impostos. A reportagem é de Érica Christian.
O líder da minoria, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou a nova meta fiscal proposta pela equipe econômica. Para 2017, está previsto um déficit de 139 bilhões de reais, menor do que os 170 bilhões deste ano. Lindbergh questionou o realismo da meta ao citar que o governo interino conta com 55 bilhões de reais de receitas que não são garantidas, a exemplo de concessões e privatizações. O petista disse ainda que, no lugar de cortar gastos, Michel Temer elevou as despesas ao citar os reajustes salariais do funcionalismo público.
Na verdade, não é 139 bi. Se você for ver em relação a despesas, houve um aumento de despesas para 194 bi. Então, esse ano foi 170, aumentaram para 194. O número de 139 aparece porque eles botaram 55 bi a mais de arrecadação, ou em novos impostos, ou em concessões, privatizações.
O líder do governo no Senado, Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, negou o aumento de gastos com os reajustes do funcionalismo. Ele citou que, além de terem sido negociados no governo Dilma, portanto estarem no orçamento, os aumentos terão um impacto menor do que a inflação. Aloísio Nunes Ferreira também descartou o aumento de impostos para compor as receitas extraordinárias ao lembrar a arrecadação com a legalização de contas de brasileiros no exterior.
Essas receitas extraordinárias não se limitarão às privatizações e concessões. Elas acontecerão, sim, a partir do momento em que o governo assume o compromisso de respeitar os contratos, evitar interferências nas regras do jogo estabelecidas e aumentar a atratividade dos novos leilões.
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, pediu rapidez da Câmara dos Deputados na aprovação de projeto que aumenta a pena de reclusão para motorista embriagado que provocar morte no trânsito.
A pena atual é de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão temporária da carteira de habilitação. Pelo projeto, o tempo de prisão vai subir para 4 a 8 anos. A proposta mantém o crime como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Ciro Nogueira disse isso ao relatar as mortes de 2 jovens nas ruas de Teresina, provocadas por motorista bêbado no final de junho.
Fato é que a aplicação de penalidades leves nas ocorrências de trânsito com vítimas fatais provocadas por motorista alcoolizado não estão inibindo a ação dos condutores que insistem em combinar álcool com direção.
E ao lamentar o caso de um pastor conhecido por Felipe, que abusou sexualmente do próprio enteado, uma criança de 5 anos, no Rio de Janeiro, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, afirmou que é preciso penalizar com rigor os condenados por pedofilia.
Nós precisamos ter prisão perpétua nesse país para 3 tipos de gente. Para narcotraficante, abusador de criança e corrupção. Mas abuso de criança, eles são contumazes, eles são irrecuperáveis. Por isso essa figura não pode voltar para a rua.
O fenômeno El Niño atinge o planeta desde o ano passado. Os seus reflexos são o aumento da temperatura das águas do Pacífico e, no Brasil, a diminuição do volume de chuvas e o consequente ressecamento do solo.
Enquanto o Nordeste sofre com uma das maiores secas de sua história, as regiões Norte e Centro-Oeste estão ameaçadas por grandes incêndios.
A previsão foi feita pela NASA e preocupa o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. Repórter Carlos Pena Brechanini.
Por conta de seguidas contenções de verbas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, tem reduzido o número de brigadistas contratados para os períodos de incêndios florestais. O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, está preocupado com a possibilidade de não haver um número suficiente de brigadistas para combater o fogo.
As queimadas, os focos de incêndio na Amazônia, vêm crescendo a cada ano. Regiões inteiras, inclusive áreas de preservação, reservas biológicas, têm passado por incêndios tremendos. E isso com o IBAMA, com o pessoal preparado, com o treinado, e agora com a redução de pessoal do IBAMA, eu tenho a impressão que nós vamos ter uma verdadeira tragédia na Amazônia.
O combate aos incêndios florestais tornou-se parte da política de meio ambiente brasileira desde a década de 1980, quando as queimadas passaram a ser monitoradas por satélites meteorológicos. Nos anos de 2008 e 2009, o IBAMA chegou a ter mais de 2.100 brigadistas. Entretanto, esse número tem sido reduzido anualmente e agora, em 2016, o IBAMA está contratando apenas 810 brigadistas. O monitoramento de focos de incêndios realizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, aponta que o primeiro semestre de 2016 foi o pior já registrado desde o início do levantamento. Quase todos os meses superam as temperaturas máximas históricas.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, José Carlos Sigmaringa, Maurício De Sante, Paulo César Lopes e Paulo Sérgio Vasco.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.